vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Tudo bem com você? Tudo certo? Tô chegando? Chegamos! Chegamos! Meu nome é Rose Andrade, tô por aqui pra gente poder bater papo. Meu nome é... Já falei meu nome, né? E o seu nome? Qual? Você não falou o seu nome? Eu quero saber o seu nome. Manda pra cá a sua participação no programa de hoje, dizendo, claro, o seu nome, a sua região... E participando do programa de hoje com a gente, põe uma coisinha assim fofinha aí nesse chat do YouTube, coraçãozinho apertado, um abraço, coloca, porque a gente vai falar de cuidados. Na verdade, a gente vai falar dos cuidadores, vamos falar sobre os cuidadores. Você já percebeu que eles cuidam? E eles cuidam com tanto carinho, eles cuidam com tanta dedicação. E aí, quem cuida deles? Você já fez essa pergunta? É, gente, é um programa delicado, tá? Por exemplo, tem 5 irmãos numa casa, só um que cuida. E aí, esquece que essa pessoa que cuida precisa ser cuidada, ela precisa de atenção, ela precisa. Rose, se eu esperar meus irmãos lembrarem disso, ninguém vai cuidar de mim. Então, você vai se cuidar. Hoje, o programa Vida e Saúde vai te ajudar. Vai te ajudar exatamente nesse ponto. A você, como você se cuida. A gente está cuidando de você, te dando essa informação. Fica aqui com a gente na Voz da Esperança. A AXA fez umas pesquisas aqui para a gente ter um norte aqui, não é? Sobre porcentagens, sobre dados. E a gente sabe que na nossa audiência, hoje, tem muita gente que cuida, sim. Tem gente que cuida de crianças, de idosos, de pessoas com limitações. A proporção de pessoas com 60 anos ou mais, você sabia que subiu de 11,3 no ano de 2012 para 16,1 em 2024? Informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, divulgada pelo IBGE. Outro dado importante é que em 2025, o Brasil tinha 14 milhões e 400 mil pessoas com deficiência. Outro dado importante, 16% dos domicílios havia pelo menos uma pessoa com deficiência. E pela primeira vez, o censo também investigou o transtorno do espectro autista, o TEA, identificou 2 milhões e 400 mil pessoas diagnosticadas com autismo no Brasil. Agora imagina quem não foi diagnosticado ainda. A sobrecarga de quem cuida também merece atenção, gente. Olha só, um estudo brasileiro do ano passado, 2025, com cuidadores de pessoas idosas em casa, aqueles cuidadores familiares, apontou a fragilidade na saúde física e na saúde mental e maior peso na área de tempo, vida pessoal, sobrecarga física, muita coisa. A gente vai conversar sobre isso aqui na programação, tá bom? Fica aqui comigo, fica aqui com a gente e me responda a pergunta. Você já deixou de cuidar de si mesmo para cuidar de alguém? Já aconteceu isso? Você já teve que, pelo menos por algum instante, você teve que optar, não posso cuidar de mim aqui nesse momento, vou cuidar por outra pessoa? Você tá vivendo isso? Conta pra gente, 12981510081. Deixa eu chamar o Raul. Alô, Raul, tudo bem com você? Bom dia!
Bom dia, Rose.
Seja bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado. Animada, mais um vídeo de saúde. Nossa audiência já vem chegando. Muito bem, pessoal, já vai participando aqui comigo através do 12981510081 e também no YouTube, youtube.com/novotempo-radio. Raul, me conta, você já viveu essa realidade ou você nunca precisou de cuidar de alguém com limitações?
Olha, Rose, pensando aqui, acho que já cuidei, mas assim, não por longos períodos, né?
Sim.
Assim, alguém da família, né, a minha avó, algumas situações que aconteceram, mas eu acho que de quem eu mais cuidei, Rose, foi dos próprios alunos do Viva, quando a gente tinha o presencial aí, né? Aí no Brasil. Então, só que aí mudavam as pessoas, né? Sempre cuidando de alguém ali que precisava de mais atenção, de mais cuidados, tratamentos e tal. Então foram aí uns 8, 9 anos sempre cuidando de alguém, mas revezando.
Entendi.
E hoje eu ainda cuido, Rose, só que não física, não tão perto, não tão de perto. A gente cuida pelas ondas da internet aí.
Muito bem, então aproveita, fala sobre como acontece esse cuidado, então, aí com a saúde das pessoas.
Beleza. Pois, faz 11 anos agora que a gente tem ajudado pessoas a emagrecerem, recuperarem a saúde, recuperarem a energia, recuperarem a confiança. Então, hoje já há 6 anos, né, que a gente faz essa mentoria, que ela é 100% online. Então, você pode estar em qualquer lugar do mundo para participar. Então, é só acessar o nosso site, que é o leisdoemagrecimento.com.br. E agendar uma sessão com o nosso time. Nessa sessão a gente vai te conhecer, vai entender seus desafios e lá a gente vai te apresentar a mentoria também de como funciona. E aí você decide se quer se inscrever ou não. Então é leisdoemagrecimento.com.br para você que quer eliminar alguns quilos, controlar doenças crônicas, recuperar energia, recuperar a disposição.
Muito bem, ok. Você conseguiu anotar? leisdoemagrecimento.com.br. leisdoemagrecimento.com.br. Muito bem,
Isso aí.
querido, querida. Vamos lá, primeira vez com a gente aqui, doutora Vivian Goulart, advogada, pós-graduada em psicologia integrativa, coach parental. Que bom receber você, Vivian. Seja bem-vinda.
Bom dia, obrigada.
Muito bom ter a sua participação aqui com a gente. Obrigada porque você achou essa brechinha aí na sua agenda. A gente vai bater um papo muito bom aqui com a nossa audiência. Deixa seu contato para a gente poder seguir você na rede social.
Ok, gente, obrigada mais uma vez aqui pelo convite, pela oportunidade. O meu Instagram é Vivian G. Dutra e eu também sou professora, então é sempre uma forma de cuidar, né, das pessoas. Por isso, então, estou aqui à disposição de vocês.
Muito bem, a gente vai tirar muitas dúvidas com você aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Vamos lá, minha gente. Já seguiu a nossa amiga Vivian G. Dutra? Assim mesmo, Vivian G. Dutra. Ela é advogada, pós-graduada em psicologia integrativa e coach parental. A gente vai seguindo por aqui, música boa vem chegando na voz da esperança. Vamos com Jefferson Pilar, Tempo.
Ser desfrutado, e só é desfrutado no nós.
Rádio Novo Tempo, cantando sobre o tempo. Ai, vamos aproveitar o tempo pra gente curtir quem a gente ama, não é? Jefferson Pilar. E a gente pode curtir de tantas formas quem a gente ama. Aproveita seu tempo, aproveita, divide bem o seu tempo. Vamos lá, minha gente. Quem é que vai cuidar de quem cuida? Bom, se essa pessoa não tem quem cuide, ela mesma tem que se cuidar. Então hoje o programa vai girar em torno dessas dicas, vamos entender essa dinâmica do quanto que é difícil cuidar de uma pessoa com limitações, não é algo fácil. Então você que é irmão, que é irmã, sabe que tem alguém que está cuidando, não faz isso não, não deixa ela sozinha não, ele sozinho não, faz o que você pode. Dá um jeitinho, cada um fazendo um pouquinho, alivia para todo mundo, não é? Então fica aqui com a gente, eu já sei que nós vamos ter aqui muitas, muitas observações, muita gente contando suas particularidades aqui na programação. Deixa eu ver. Ah, que você está mandando aqui para mim. Tem um recado da Joana. A Joana mora no Mato Grosso do Sul. Ela disse assim: Rose, eu tenho 6 irmãs, mas somente eu cuido da minha mãe. Ô, minha amiga, tá vendo? Sem ler o recado aqui, eu já sabia que essa é uma realidade. Mais uma participação. Rose, eu cuido do meu esposo há mais de 4 anos e não consigo cuidar de mim. Não tenho rede de apoio. É difícil, viu? É complicado, mas Deus tá cuidando da gente. Aqui no Distrito Federal. Um abraço para você, minha querida ouvinte. Ela estava comentando aqui que ele teve um AVC e ela cuida sozinha. Isso é uma realidade. Muita gente tem dificuldade da rede de apoio. Mais um alô aqui comigo, a Joana. Essa Joana aqui é outra Joana, Joana Dark. Ela está fora do país. Ela está mandando um abraço para todo mundo, acompanhando a nossa programação. Muito obrigada. Ela disse que o tema é muito importante. Isso mesmo, muito importante, não é, Joana Dark? Raul, temos 3 participações aí com você?
Tem, olha só. A Maria Ferreira falando: bom dia para todos vocês, assunto importante. Eu cuidei de minha hoje. Acho que ela não falou de quem. Mas ela é falecida, não é fácil. Hoje cuido do meu pai. Uhum. Graças que ainda tiro tempo para cuidar de mim. Uhum. Que bom, que bom. A Maria Aparecida agora fala assim: tem 32 anos, cuido da filha autista, suporte 3. E uhum. Sim, por muitas vezes tive que deixar minha saúde de lado para cuidar dela. Uhum. Me sinto exausta, mas continuo. Uhum. Ela depende de mim. E aqui, fã clube aqui da doutora Vivian. Doutora Vivian, linda demais, sou fã número 1, Adriele.
Aí, doutora Vivian, fã clube chegando aqui na programação, que legal, que legal. Vamos lá, vamos entender então, vamos começar de forma didática para todo mundo perceber aí, doutora Vivian. Quando a gente está falando de pessoas que cuidam de outras pessoas, quem são esses cuidadores na vida real?
Esses cuidadores, vocês conseguem me ouvir?
Estamos te ouvindo.
Ah, então ótimo, obrigada. Então, como aí já foi dito, né, existem vários tipos de cuidadores. E normalmente são os familiares, né? Os pais, as mães, ou só o pai, ou só a mãe. Muitas vezes a família tem condições de contratar um enfermeiro, a casa pode ter ajudantes, mas normalmente são familiares, né? Aquele que está mais próximo. E como disse aí a nossa amiga, né? São vários irmãos, às vezes somente um tem a disponibilidade, a boa vontade de cuidar do idoso, daquele que está mais doente e necessitado.
Ok. Uhum.
Verdade. E, doutora, por que tantas pessoas normalizam, né, esse cansaço e acreditam que precisam aguentar tudo, como se cuidar fosse apenas uma obrigação?
Eu acho que a gente tem uma falha. Nós temos dificuldade de nos comunicar bem. Então, às vezes, eu tenho medo de pedir para aquele familiar, porque eu simplesmente já penso assim: ah, ele não vai cuidar mesmo. Então, nós temos esse mau hábito de subentender as coisas, de já achar que o outro não vai me dar uma má resposta, que não vai me acolher. Então, por medo de ouvir essa fala, muitas vezes, aquela pessoa ou aqueles irmãos, aqueles primos, aqueles parentes que poderiam me ajudar, né, que estão mais próximos e têm uma certa convivência com aquele idoso, aquela pessoa que precisa ser cuidada, eu não falo. E aí eu quero que o outro adivinhe que eu estou precisando.
Verdade.
Pode abrir esse canal.
Sim, é necessário abrir esse canal, verdade. Agora, pode falar, Raul.
Não, concordei aqui só, Rose.
Sim. Agora, Raul, eu estava comentando aqui, muitos ouvintes estão chegando e comentando, eu cuido sozinho, mas tem outras pessoas aqui que têm o apoio da família. A Noélia estava comentando aqui com a gente, eu e meus irmãos estamos cuidando da nossa mãe, ela sofreu AVC, outras doenças, por conta disso ela está acamada, peço que ore por nossa família, para que Deus nos dê força. Noélia, que bênção você ter o apoio dos irmãos, não é? Dos irmãos, como faz diferença, não é? Porque aí não vai pesar mais, é ali compartilhado, é dividido. E muita gente reclama do cansaço físico, Vivian, porque cuidar de alguém com limitação não é fácil, mas também tem sinais emocionais, não é só o físico ali, né? Mas tem sinais emocionais que o cuidador está precisando de um olhar diferenciado da família também. Quais são esses sinais?
Olha, a primeira parte, né, mais fisiológica, né, a pessoa pode começar a sentir dores. Então, por exemplo, dor na coluna, dor de cabeça, porque ela fica naquele esforço, ela dorme mal. Então, o próprio corpo físico já traz, já sinaliza que a pessoa não está se cuidando bem. E junto a isso, vem um pouco mais de ansiedade, ela pode estar comendo em excesso, ela pode estar tendo um sono muito superficial, de má qualidade, porque ela está tão cansada que ela não consegue dormir bem, uma falta de paciência, um nervosismo, que vem causado também pela falta de sono. Então, a parte física e emocional, elas são muito interligadas. É uma linha muito, muito sutil entre as duas, porque uma reflete a outra.
Interessante, verdade. E, doutora, é possível cuidar com amor e ainda assim adoecer por dentro? Como que a gente pode identificar esse limite aí?
É muito sério isso, né? Porque às vezes a pessoa também, ela gosta tanto daquela pessoa, ela quer cuidar tanto, que ela não se respeita, né? Ela passa por cima dos limites dela. Então, a gente volta naquele assunto ali de pedir ajuda, de falar, olha, eu quero ter esse cuidado, quero cuidar dessa pessoa, mas eu preciso de alguém que fique aqui nesse dia para mim, alguém poderia me ajudar nessa outra situação, alguém poderia levar nesse médico nesse outro dia. Então, assim, não basta só querer e só ter boa vontade, né? Dependendo do idoso, às vezes o idoso é pesado, a pessoa lida com ele todo dia ali, leva para o banho, tira do banho, para o sol. Esse dia a dia ele é muito pesado, então a pessoa pode ficar esgotada.
Sim, é verdade, e fica mesmo, gente, fica mesmo. Imagina cuidar de sozinha, não é? Com tantas demandas, tantas necessidades. A gente tem a participação da nossa ouvinte de Janira, ela diz assim, são meus idosos, ela mandou foto pra gente, são os dois idosos. Aí ela faz uma observação que eu achei muito interessante aqui. Ela diz assim, Rose, ninguém ajuda para cuidar, mas quando eu erro, ela diz, quando eu erro, brotam pessoas da família mandando eu colocá-los no asilo. É complicada essa situação, não é, Vivian? A pessoa não ajuda, mas ela é a fiscal. Ele é o fiscal, vai lá para fiscalizar. Olha, também está acontecendo isso. Olha esse banheiro que não está limpo. Olha só a roupa dessa pessoa, não é? Olha o cheiro de xixi aqui nesse quarto. O que você pode falar para essa família que só vai lá para fiscalizar só?
Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, que nem Jesus agradou a todos, né? Então, porque senão a gente vai criar uma autoexigência muito grande. E é um humano cuidando de outro humano. Então, falhas vão existir mesmo, porque cada dia é um dia. Quem tem, né, não é só cuidar de idoso, quem tem filho mesmo, quem tem criança, sabe como é que é a demanda. Um dia a criança acorda doente, outro dia ela acorda boa. Então, cada dia você vai ter uma rotina. né? É por isso que é importante a organização. Mas, assim, a pessoa está confiante do trabalho dela. Uhum. Né? Você vê aí, você está na rádio, pode ter pessoas que te criticam, eu no meu trabalho, pessoas que me criticam. Mas eu estou confiante que eu estou entregando uma coisa boa, que eu estou me dedicando, que eu estou fazendo. Então, a gente precisa confiar também que ninguém está onde está por acaso.
Sim.
Né? Então, que a gente perceber essa força que a gente tem, essa confiança, essa coragem de administrar essa situação, porque senão a gente fica muito vendido, né? A gente dá muito espaço para o outro opinar.
Uhum.
Às vezes até o outro pode opinar, mas eu sei que eu tenho meu valor, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que está acontecendo.
Uhum. É, exatamente. Uma outra questão que acontece bastante, esses dias eu vi na internet, sabe, Axel, justamente a pergunta que você separou para a gente fazer para a doutora aqui. Eu vi uma mãe de gêmeos, ela é mãe solo, ela cuida de gêmeos. E ela, uma luta, eu vejo ali alguma coisa assim, ela sempre fazendo, né, sozinha, cuidando. E um dia, ela deixou as crianças com alguém de confiança e ela foi passear no shopping. Ela foi, colocou uma roupa bonita, né? Ela foi lanchar com ela mesma, consigo mesma. E ela recebeu tanta crítica. Onde já se viu sair e deixar as crianças ali? Onde já se viu e tal, tal? E eu observo que muitos cuidadores, eles se sentem culpados quando eles param até para descansar. Para descansar, para fazer um passeio e até para pedir ajuda. Por que que isso acontece?
Eu acho que acontece porque a gente não cria uma blindagem emocional, né? De ser a gente mesmo, independente de cuidar ou não, eu preciso me cuidar. Eu preciso ter esses pequenos momentos que são momentos que me fortalecem, que me revigoram, que fazem com que eu fique bem. Eu gosto muito de falar aquela frase assim, eu preciso estar bem para que as coisas fiquem bem. Às vezes a gente quer que tudo fique bem para eu ficar bem. Nós temos a tendência de inverter essa lógica. Então, eu ficar bem, mesmo tendo filhos, mesmo tendo marido, mesmo tendo ajudantes, me dá o direito também de ir à academia, de tomar café com uma amiga, de dormir um pouco mais. Então, a gente precisa, eu falo que a gente precisa tomar posse dos meus direitos enquanto ser humano também, senão a gente realmente não vai viver. Porque as pessoas, elas têm essa tendência de olhar um recorte, mas elas não veem o cenário completo, que é o que você vive dentro de casa, a noite que você não dormiu, os dias seguidos que você não teve ajuda. Então, assim, tendo essa blindagem emocional e esse reconhecimento de que eu preciso estar bem para cuidar do outro, eu acho que a gente cria um alinhamento, né, nessa postura de poder se sentir merecedora desse momento.
E quando a pessoa pode passear, né, Raul, pode também ter o seu momento com um amigo, uma amiga, ou até mesmo sozinha, pode fazer isso, ela volta para aquela realidade dela muito mais forte emocionalmente, não é? Com a mente mais leve. Não é, Raul? Opa, perdemos o contato do Raul?
Desculpa, tava com o microfone fechado.
Ah, ok.
A gente recebe muita gente lá na nossa mentoria, Rose, exatamente nessa situação, sabe? Se doou tanto assim para os filhos, às vezes cuidando da mãe, cuidando do pai, cuidando de algum idoso, cuidando de crianças com cuidados especiais e tal, que ela esquece dela mesmo, né? Quando ela olha para ela, ela está sem saúde, sem disposição, sem energia. E aí quem vai cuidar deles?
Uhum.
Né?
Sim.
Então é exatamente isso que a doutora falou. As pessoas, né, nós precisamos primeiro cuidar da gente, né? Sabe aquela história do quando você está lá no avião, olha,
avião, uh-huh,
em
sim.
caso de despressurização da cabine, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você,
uhum.
depois na criança que está ao seu lado.
Uhum. É porque se você
então, é a mesma história.
Se você não estiver bem,
você vai ficar sem respirar, você não vai conseguir colocar nela.
Uhum.
Então é isso, cuidar do corpo, cuidar da saúde, ter momentos sozinhas, ter momentos que vai no shopping, que vai só espairecer, né? Tudo isso é importante para que essa pessoa tenha saúde mental, tenha saúde física, para depois poder cuidar da pessoa que Deus confiou a ela ali, seja filho, seja idoso, né? Seja quem for. Então, muito bom, doutora. Agora, doutora, na sua opinião, né, como o cuidado diário de uma criança com um transtorno do espectro autista pode impactar emocionalmente os pais e a família?
Olha, é muito forte, né? É uma situação muito, muito tensa, porque dependendo do grau do autismo, a criança tem vários tipos de crise, tem um comportamento mais agressivo. Então, o impacto, seja qual grau for, né, de um transtorno, ele é muito forte. Então, é muito importante que esse casal esteja unido. Porque o que eles vão viver ali precisa de muito alinhamento, de pensar igual, de pensar complementar, de forma que um realmente seja o braço direito do outro. Senão a criança vai ficar desorganizada, que é o termo usado quando a criança tem as crises, tem aquelas atitudes que as pessoas conhecem como birras. Nada mais é que uma desorganização, desregulação emocional.
E como é que pode construir uma rotina então mais saudável como casal? Vamos pensar agora no casal, porque quando a gente tem alguém que demanda cuidados, parece que cada um vai viver de um correndo atrás de alguma coisa e acaba esquecendo um cuidar do outro ali e cuidar de si mesmo. A doutora vai responder essa pergunta sobre os casais, né, como pais, agora pensando como casal, depois do intervalo, pessoal, já terminamos a nossa primeira parte, o primeiro bloco do programa. A gente volta já já. Mantenha a sintonia.
Vida e saúde.
Ei, voltamos, estamos juntinhos mais uma vez aqui na programação da Rádio Novo Tempo, é o nosso Vida e Saúde. A gente está recebendo a doutora Vivian Goulart, advogada, pós-graduada em psicologia integrativa e coaching parental. Você já está seguindo a doutora? Arroba Vivian G Dutra. G, aí, ó, a letra G. Então, Vivian G Dutra, ok? No Instagram. E você já pediu o nosso guia de estudos? Gente, é um guia de estudos que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Porque lidar com vício não é fácil. Não é fácil para quem é dependente e não é fácil para quem é familiar e tem que conviver com alguém viciado, alguém dependente. Não é fácil, é uma luta diária. E por isso, a Novo Tempo, baseado ali na quantidade de pedidos que a gente recebe. De pessoas, olha, não tô dando conta mais do vício. E esse vício pode ser álcool, pode ser cigarro, pode ser drogas? Podem sim. Mas também a gente tem compulsão por compras. A gente tem também a questão das redes sociais. Tem muita gente viciada em rede social. Apostas, não é? Apostas ali no Tigrinho, no Bet, nas Bets. E aí tem. A gente tem relato de famílias que estão sendo destruídas. Por isso que a Novo Tempo fez esse material para ajudar quem é dependente e o codependente, que é o familiar. Quando você digita para mim agora aqui, ó, livre do vício, digita e manda para cá, vício, pode ser só a palavra vício. Nosso sistema já vai te mandar o contato. Você pode fazer ainda hoje mesmo esse guia de estudos. Ele tem seis lições, e olha, com dicas, ó, dicas práticas, tem imagens, tem vídeos. Doutor César Vasconcelos colocou tudo isso, ajustou tudo isso pra gente, com a instrutora bíblica virtual, a Esperança. Ela quem vai fazer o meio de campo ali. Quando você clica no link que a gente vai te passar, você vai direto, é um link especial, você vai direto para a Esperança, direto. E ali ela vai intermediar a conversa, tá bom? Então você tem um conteúdo preparado por um médico que tem aí cerca de 40 anos de experiência, médico psiquiatra, que é o Dr. César Vasconcelos, e você tem a Esperança. A linguagem é fácil, é simples, você não será julgado ali, é ajuda, é para você dar um primeiro passo e com dicas, com tarefas para você fazer ali, tá bom? Dicas práticas. E tem também um teste para saber o nível do vício. Então, aproveita. Essa oportunidade é de graça. Você digita agora a palavra vício e vem conversar com a gente, tá bom? Vem conversar com a gente. Estou te esperando. Bom, retomando então o nosso bate-papo, Vivian, eu perguntei para você ali sobre como os pais, né, agora casal, podem construir uma rotina saudável entre si para que vivam bem também. Tentem minimizar toda essa dor causada quando a gente precisa lidar com alguém que não tem autonomia em casa. Opa, Vivian. Alô, alô.
Prontinho.
Agora sim.
É muito interessante, porque é importante que o casal saiba a agenda do outro, né? Eles combinem os horários disponíveis dentro de casa, né? Que horas que um chega e que horas que o outro sai, para que na hora que um precise do outro, o outro esteja lá. E às vezes, a gente tem muito, nós mulheres temos muita tendência que é o seguinte, a gente pede ajuda, mas a gente fica assim, não, não é assim, não, não faz assim. Eu vou dar um exemplo aqui de uma história. Quando meu filho era bebezinho, eu falava assim pro meu marido, me ajuda aqui, aí ele me ajudava. Eu falei, não, mas não troca a fralda assim, põe a pomada assim, põe a fralda assim. Aí ele falou assim pra mim, olha, se você ficar me falando como faz, eu não vou te ajudar mais. E aí me chamou atenção para essa fala dele, porque realmente a gente tem essa, nós mulheres temos essa tendência natural, porque a gente já faz toda hora, a gente faz mais vezes, mas não significa que o outro não saiba fazer. Então, é importante a gente respeitar o jeito do outro fazer, o jeito do outro atender. Então, acho que o primeiro passo é esse, é você respeitar o jeito que o outro pode te ajudar. Porque, às vezes, o jeito que a gente quer não é o jeito que o outro nos oferece, que o outro dá conta. E tá tudo bem, né? A gente entender que ali tem amor também, tem carinho, tem cuidado, né? A gente pode falar com jeitinho depois, olha, vamos fazer dessa forma que eu acho que ele se sente mais confortável, se for uma criança, se for um idoso, mas não invalidar a ajuda do outro, a boa vontade, disponibilidade, senão a gente acaba afastando aquela pessoa que pode nos ajudar.
Importante.
Viu, amor? Viu aí, amor?
O pessoal vai recortar essa parte do programa, da fala da Vivian, e vai mandar para todas as esposas. Não é?
Legal, muito bom, doutora. Doutora, no caso de idosos, né, que perderam parte da autonomia ali, como que o cuidador ele pode organizar a rotina da casa para que ambos tenham mais qualidade de vida ali?
Então, no caso de idoso, já é um pouco mais diferente da criança, né? Porque o idoso, ele anda, ele fala, ele rebate quando ele não quer e ele é forte, né? Uhum. Não é criança que você pega e carrega de um lado para o outro. Mas...
uma criança grande, né, doutora?
Exatamente. Então, assim, é interessante a gente observar que a gente não quer envelhecer e que todo mundo fique mandando na gente. Ninguém gosta de ser mandado, né? Então, assim, dependendo do grau, não sei se você está falando de uma demência, de algum transtorno, assim, que ele perdeu a autonomia por completo ou que ele perdeu de uma forma. Mas vamos pensar que é um idoso que está perdendo essa autonomia, que ele já precisa de cuidado. Então, a gente tentar respeitar aquilo que ele tem autonomia. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha família, assim. Já uma pessoa mais idosa, eu estava ajudando lá a lavar a louça, enxugar e tudo mais, e ela foi lavando numa outra pia. Mas ela estava lavando do jeito dela, só colocando água no copo e secando. Depois, assim, sem ela ver, eu recolhi os copos e lavei aqui com a bucha, tal, enxuguei. Então, a gente precisa ter um olhar mais amoroso para ele não perder a autonomia dele, né? Porque senão a nossa tendência é o quê? Falar, não precisa não. Deixa ali, deixa aqui. E a gente vai tirando a oportunidade dele exercitando as pequenas coisas. Então, assim, eu acho que a gente precisa abrir o nosso olhar de amorosidade. Não, faz ali. É igual você está ensinando uma criança mesmo. Você sabe que ela não vai fazer do jeitinho que precisa ser feito. Mas depois você vai lá, você limpa o chão, você vai lá, você recola, lava de novo. Então, a gente não pode perder essa amorosidade. Eu acho que passa por esse cuidado naquilo que ele ainda dá conta de fazer e naquilo que não dá, a gente pega e faz.
Achei essa fala muito prudente, muito especial mesmo, porque se você fala, ah, tá sujo, ah, não é desse jeito, realmente, é algo que você vai agravar o estado mental. Doutora...
Rose,
pode falar.
Desculpa, só complementando. E é importante, né, a gente deixar os idosos fazerem algumas coisas, senão eles perdem o propósito, perdem a autonomia. perde até a mobilidade, né? Porque se você vai fazer tudo para ele, ele vai ficar lá sentado e piora a situação ainda, né?
Sim.
Então deixa ele fazer do jeito dele e tal. E como a doutora falou aí, depois se preciso vai lá e refaz, né? Mas sem deixar ele perder, muito bom.
Sim, é verdade, muito, muito boa dica mesmo. Agora, algo que eu conheço, doutora, muitos cuidadores, seja do idoso, por conta da falta de autonomia física ali e tal, por uma questão mental e tal, conheço. E algo que eu percebo que vai embora, assim, ó, vai embora, é a questão do exercício físico. O exercício físico, quando a gente está falando de qualidade de vida do cuidador, especialmente... A gente sabe que exercício físico faz bem para todo mundo, não é? Mas quando a gente pensa no cuidador, quais são os benefícios?
Nossa, hoje circula alguns vídeos muito interessantes, inclusive, então vamos pensar, a pessoa, às vezes, o ideal seria que ela fizesse uma musculação, um exercício que ela realmente trabalhasse um pouco mais a força, porque ela vai estar cuidando de uma pessoa que ela precisa exercitar essa força, para não machucar a coluna, né, não ser prejudicada com aquele cuidado diário. Mas vamos pensar na pessoa que não tem condições de ir numa academia, né, que está numa outra situação. Hoje existem treinos até gratuitos no YouTube, que você faz dentro de casa com pacote de arroz, com cabo de vassoura, uns treinos funcionais que trazem esse fortalecimento. Né? E mostra, como eu estava falando, tem um vídeo muito realista que ele mostra que uma pessoa caiu em queda, o idoso numa queda, o cuidador conseguiu pegar, ajudar, porque ele faz um movimento de agachamento bem feito. Então mostra ele abaixando com os braços, pegando a pessoa e levantando, porque dependendo da urgência, se ela está tendo um AVC, ou enfim, ou uma crise de convulsão, a gente não sabe. Mas isso possibilita esse resgate de uma forma bem rápida e ágil a tempo da pessoa realmente ter um tratamento ali que não gere sequela. Tá? Então, assim, não é só hoje, eu falo que o tratamento, a atividade física não é só estética, ela é força, ela é envelhecer com qualidade, com autonomia, né? Capacidade física, mental e intelectual, interfere em todos esses pontos.
Muitos estudos mostrando que quanto mais músculo a gente tem, quanto mais massa muscular a gente tem, mais longevo e mais mobilidade a gente vai ter. Então, o exercício físico ele é essencial, né, para isso.
É
doutora,
verdade.
E no cuidado de pessoas com deficiência intelectual ou transtornos de saúde mental, como que o cuidador pode se comunicar sem se desgastar emocionalmente?
Olha, é muito importante que o cuidador, ele seja uma pessoa autoconfiante. Porque essas pessoas que têm esses transtornos, eles têm momentos de agressividade. E normalmente, eles têm um comportamento mais rígido. Então, o que, que isso significa? Eles não gostam de fazer aquilo que é pedido. Então, ele precisa ter muita amorosidade, mas muita firmeza. Não, nós vamos sim, nós vamos mesmo, pega um braço, pega outro, brinca, distrai, igual, né, igual uma criança mesmo que a gente quer levar para um lugar, ela não quer naquela hora, a gente vai tentando várias abordagens, mas ele precisa assim, ter essa firmeza, porque senão a tendência dele é falar assim, ah, ele não quer, aí ele não faz, aí a pessoa vai deixando de fazer o tratamento, vai incapacitando, vai perdendo a autonomia que às vezes ela conseguiu a duras penas. Então, ela tem que pensar que aquele gesto mesmo de força, de atenção, de estímulo, ele vai trazer uma consequência, um benefício para aquela pessoa. E é um benefício que vai ajudá-la a cuidar dela. Okay. Senão vai ficando cada vez mais difícil e depois ela pode não dar conta.
Uhum, ok. Tô vendo aqui, tô até emocionada, Raul, tem tantas participações das pessoas, nossos ouvintes aqui comentando, muita gente comentando que tem parceria aqui. Deixa eu ler algumas participações, a minha xará, Rose, ela diz assim, nós cuidamos da nossa mãe, acamada, por 8 anos, agora ela descansa no Senhor, foi uma honra cuidar da nossa mãe. Minha mãe e os meus irmãos, eu e os meus irmãos, ela disse, eu e meus irmãos cuidamos com muito carinho. Que bênção, não é? Você ter tido essa oportunidade, não ter ficado sozinha, ter tido parceria dos irmãos. Ela mandou foto da saudosa mamãe. Deus abençoe sua família. Que Deus retribua você também, você e seus irmãos. A Gilmara disse, nós cuidamos da nossa mãe acamada. Ah, não, essa foi a Gilmara que participou. Isso, ela participou com a gente aqui. Diz que foi também uma honra cuidar da mãe. Muita gente compartilhando com a gente aqui. O Vivian, existem técnicas, orientações... um serviço que ajude o cuidador e a família a agir com mais segurança, menos culpa, menos desgaste em momentos difíceis? Quais seriam as suas orientações? Alguma técnica? Não é? Porque tem situações que desgastam demais. Eu vou dar um exemplo do meu pai, que tem as limitações. A hora do banho era um terror para a nossa família, porque a gente não sabia lidar, não é? E aí ele simplesmente dizia, não vou tomar banho porque eu já tomei banho. E aí ele já estava 2 dias sem tomar banho, sabe? Porque ele falava, já tomei banho, não vou tomar. Eu lembro de uma vez que a gente teve que brincar de trenzinho com ele. Eu tive que brincar de trenzinho do quarto dele. Ele ainda andava, né? A gente fez piuí, tic-tac, piuí. A gente ia dançando até levar no banheiro. Entrava no banheiro ele fazendo gestos, porque ele é muito engraçado. E nessa época ele ainda mantinha esse humor. E piuí, tic-tac, piuí. Quando a gente pegou a água, e piuí pra jogar água nele, assim, piuí. Ele descobriu que era pra tomar banho. Ele saiu do banheiro muito bravo. A gente, vamos brincar, pai, de piuí, tic-tac. Então, assim, era um transtorno. A gente conseguia alguma coisa com ele quando a gente ia levando pela brincadeira, não falar que era banho. Esses dias minha madrasta me contou que disse que não falava mais banho. Falava assim, vamos jogar uma água? A palavra banho trazia um transtorno para ele. A palavra água já não. Então, assim, era o que a gente ia achando para tentar dar banho, não é? Para cuidar dele. Você tem alguma dica, alguma orientação sobre também questões de segurança?
Então, eu acho o seguinte, cada caso é um caso, né? Igual você falou isso, você foi descobrindo a forma de criar uma situação ali com o seu pai. Mas o que é mais importante também, como acontece com a criança, é o cuidador estar calmo. Ele tem que estar calmo, ele tem que estar com boa vontade, porque se ele já estiver nervoso, irritado, cansado, ele não vai ajudar muito, porque ele vai confrontar com o não, com a rigidez, né, com a forma de não acatar. E assim, uma técnica que eu acho que ela ajuda muito, por exemplo, você pode colocar uma música calma, trazer um ambiente calmo, sabe? Uma música calma, um cheirinho, uma fumacinha debaixo do banho. Estratégias mesmo que a gente faria assim, com uma criança ou com a gente mesmo, pra gente acalmar, pra gente ficar em paz, porque a gente precisa sentir, às vezes tem uma técnica que vai ser boa para o A, mas não vai ser boa para o B. Mas, independente disso, eu acho que ter uma organização, uma rotina, isso ajuda muito. Favorece a neuroplasticidade da mente mesmo, que é o quê? A mente entender que aquilo vai acontecer. Então, ela vai quebrando essa rigidez. Um dia eu dou banho 2 horas, outro dia eu dou banho 9 horas, outro dia eu não dou banho. Então, é como se a mente estivesse sempre se defendendo de alguma coisa. Uhum. O cérebro não entende que aquilo é uma coisa normal, que aquilo é uma coisa necessária, né? Então, é o que acontece quando a gente vai automatizando os nossos movimentos, né? Um dia você dirige ali, né, vai preocupando com a marcha, com o retrovisor. Depois, no final, você dirige ouvindo música, com a menina atrás, tira assim, põe sim, põe som. Então, é necessário que crie essa rotina para que o idoso, mesmo que ele não tenha tanto discernimento, ainda não consiga entender muito, mas ele vai saber que aquilo é bom, que aquilo deixa ele relaxado, que aquilo deixa ele mais feliz, mais confortável. Eu acho que é um bom caminho.
Eu acho interessante você dizer isso, que às vezes não funciona, o que funciona com o idoso A não funciona com o idoso B, porque a gente testava todas as dicas que a gente via na internet, ah, faz assim, faz assim, e tinha coisa que simplesmente não funcionava. E o cuidador ali responsável, direto, fica realmente muito estressado, o familiar que está ali responsável, que responde por aquele idoso. Então, vai buscando, não desista, vai buscando uma técnica aqui, uma ali, conversa com quem também passa pela mesma situação, tem coisa que funcionou lá que pode funcionar na sua casa. Se não funcionou, vai buscando, vai, não pode desistir, não é, Raul?
É isso mesmo. Muito bom. Eu gostei da técnica, viu, Rosa? Do jogar água, vou fazer com os meus filhos.
A gente ia testando, Raul. A gente ia testando. Hoje, graças a Deus, já não é mais um problema a questão do banho, assim, com a gente. Mas no iniciozinho era. Era bem difícil. E a gente jogava água e, assim, a gente jogava uma água mais ou menos e ficava bravo, sabe? Foi desenvolvendo
legal.
Ali, né?
Tem uma participação aqui do Dionis Isidoro Pimenta. Ele fala assim: sigo nesse contexto, pelo pouco tempo diário que me resta, eu busco cuidar do templo, em especial o corpo, espiritual e mente. Afinal, tenho três para dar conta: a Alessandra, que é minha esposa, que hoje encontra-se tetraplégica, e meus dois filhos menores, José, de 9 anos, e o Teodoro, de 4. E ele manda foto aqui de uma família muito linda.
Linda família.
E muito sorridente aqui, muito feliz. Um abraço aí para vocês. Doutora, além da família, né, onde que o cuidador pode buscar apoio para não se sentir sozinho nessa rotina?
Olha, as próprias UPAs, né, os próprios centro de atendimento, assim, público, tem, às vezes tem psicólogos de plantão, tem algum terapeuta ocupacional que pode estar ali ouvindo, dando algumas dicas. Existem hoje grupos de apoio no Instagram, na internet, né? A pessoa pode digitar lá, cuidador de idoso. Então, acho que hoje existem equipes multidisciplinares também, de fonoaudiólogos, de professores, muitas palestras. Por exemplo, a própria OAB da sua cidade, existem comissões específicas que dão palestras, que dão orientações gratuitas para as pessoas terem acesso a essa informação, a mais uma forma de conduzir nessa situação com mais leveza.
Muito bem. Tem cuidadores que nem conseguem mais ir à igreja porque precisam cuidar de um idoso, né? E aí, observando uma família, sabe o que uma igrejinha da região deles fez? Eu achei muito interessante. Eles revezavam para cada 5, 6 pessoas a cada sábado iam à casa desse idoso para fazer o culto, mesmo que ele não tivesse ali a percepção do que estava acontecendo, o cuidador tinha. E aquilo fez um bem tremendo. Axa, Raul, querido ouvinte, para o cuidador. Então, assim, o cuidador não pode ir à igreja, não tem como sair, porque cada caso é um caso. Então, a igreja pode se organizar para fazer o culto ali. Cada sábado vai uma equipe para poder fazer essa presença ali, que faz toda a diferença. A gente já está chegando ao final, né? Chegamos ao final, não é, Axa? Chegamos ao final. Deixa para a gente... Gente, não esgotamos o assunto, tá? Tinha muita coisa para a gente trabalhar, mas isso é só para você ali se organizar e já começar a pensar em si. Para encerrar, que conselho você daria para quem ama muito uma pessoa, cuida todos os dias, mas sente que está se esquecendo, está esquecendo de si mesma, melhor dizendo, para a gente fechar o programa, Vivian?
Olha, eu gosto sempre de trabalhar com pequenos passos. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter autocompaixão, né? A gente se acolher. Então, que o cuidador faça pequenos atos de gentileza por ele mesmo. Ele senta, toma um café com calma, é um banho que ele faz um pouquinho mais demorado, é uma ligação com a pessoa que ele gosta, ele começar a entender, é uma respiração mais calma, ele sentar um pouquinho, porque a pessoa que cuida fica andando o dia inteiro, emendando uma tarefa na outra. Então, assim, respire, acalme, mesmo que tenha muita coisa para fazer, trabalhe com o seu limite. Sabe, se respeitando, olha, eu vou fazer hoje o que eu der conta, mas eu vou tomar um café com mais calma, eu vou tomar um banho, pedir ajuda para alguém, olha, pode ficar para eu tomar um banho mais demorado, um pouco, A pessoa assistir uma coisa que gosta, não precisa, a gente não precisa buscar longe, né? Esquecer, não ignorar que tem coisas assim, acessíveis e gostosas mesmo, que a gente pode fazer pela gente. São pequenos atos de cuidado, é que a gente mesmo que faz por nós, não é o outro. Então, veste uma roupa bonita, faça uma maquiagem, não precisa gostar aí que eu tenho que estar me sentindo bem. Eu tenho que estar bem em casa, para me ver, para cuidar do outro, sabe? Se a gente fica em casa com uma roupa velha, com uma blusa velha, rapaziada.
Exato. É verdade, Vivian.
Seja gentil com você, sabe? Eu acho que são as pequenas atitudes que vão te deixar mais feliz, menos tenso, menos preocupado.
Gostei dessa frase. Ser gentil comigo mesma, consigo mesmo. Vivian, terminamos. Obrigada, minha querida. Deixa seu contato rapidinho para a gente poder encerrar, Raul. Vamos começar com a Vivian. Vivian, opa, seu contato?
Instagram, Vivian G. Dutra. Meu WhatsApp também está à disposição. Okay. É DDD 31 993576403. Qualquer obrigada. Dúvida, estou à disposição.
Obrigada.
Um grande prazer estar aqui.
Muito um abraço. Obrigada. Um abraço, querida. Raul, não dá tempo. Tchau, até amanhã, se Deus quiser.
Abraço.
Tudo de bom.
Obrigado.
Tudo de bom, meu querido ouvinte. Vem chegando NT Notícias com a Patrícia Mater aqui na programação. E na sequência a gente tem Clube da Música. Até!